Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NUAR, o podcast que discute pautas relevantes do mundo da comunicação, produzido pelos alunos de comunicação social e jornalismo do NASP. Eu sou Pedro Nielsen, estudante de publicidade e propaganda, e para apresentar esse episódio, eu não estou sozinho.
Oi gente, eu me chamo Cauã Beckdorf, também sou aluno de publicidade e propaganda, e hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente nossas vidas digitais, a evolução dos algoritmos, aqueles códigos invisíveis que moldam praticamente tudo que vemos nas redes sociais, nas plataformas de streaming e até mesmo nas compras online. Para discutir como os algoritmos estão mudando aí nossas experiências digitais, né? Eu tenho aqui dois convidados muito especiais, e a primeira é graduada em publicidade e propaganda e pós-graduada em docência universitária em tecnologias para a educação. Aqui no curso de publicidade e propaganda, ela ministra a disciplina de marketing digital e com certeza ela vai trazer aí uma colaboração muito bacana nesse assunto. Seja bem-vinda, professora Ludmilla.
Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Vamos aí, vamos colaborar nesse podcast, que está muito legal esse tema.
E para deixar essa conversa ainda mais completa, nós temos aqui o Guilherme Franchi. Ele é formado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Segurança da Aviação e mestrando em Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade, continuada pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele já trabalhou em diversas empresas e atualmente é especialista em DevOps para a Motorola Solution. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. Muito prazer, eu estou muito feliz também de estar aqui para poder conversar com vocês a respeito desse assunto. Apesar do que o Pedro aí comentou, eu tenho duas áreas, eu tenho a área da aviação e a área da tecnologia, mas tudo tem algoritmos envolvidos, então a gente tem muito o que conversar aí.
Que legal, e para iniciar esse tema tão interessante, eu queria perguntar, como os algoritmos evoluíram ao longo dos últimos anos nas plataformas digitais? A gente sabe que eles estão cada vez mais presentes nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, ou até mesmo no X. Mas nem sempre foi assim, certo?
É isso aí. Bom, os algoritmos, com relação à evolução deles, eu acho que eu que acompanhei uma boa parte deles, para quem é da área de tecnologia, sabe que esses algoritmos eles estão desde lá muito atrás. Na aula que eu apresentei para vocês lá, no NASP, eu falei um pouquinho sobre como surgiu os algoritmos e eles surgiram principalmente através de modelos matemáticos. E com isso houve a evolução e aí diversos outros sistemas computadorizados surgiram como mainframe e aí dentro do mainframe, que é um computador gigantesco que grandes empresas utilizam como setores bancários, uma das maiores empresas produtoras desses mainframes é a IBM. E dentro desses algoritmos, aliás, dentro dessas linguagens de programação, a gente teve uma evolução muito grande. Antigamente, a gente utilizava muita linguagem de hardware, que é a linguagem de máquina, que a gente chamava, né? Então, as instruções eram muito diferentes do que a gente consegue visualizar hoje. Hoje, a gente já possui algoritmos que são muito mais fáceis de se trabalhar, que a linguagem é muito mais simples. Um exemplo disso, para quem estudou tecnologia, para quem estudou, se formou em sistemas da informação, engenharia da computação, ciência da computação, a gente passa por diversas etapas nesses aprendizados. Então, a gente começa com Pascal, depois a gente vai para C, C++, Java, entre outras linguagens, que depois foram evoluindo para diversas outras, como Lua, JavaScript, entre outras linguagens que hoje em dia é mais fácil de lidar. E, falando de plataformas digitais, as plataformas digitais, na verdade, acompanham as linguagens de programação, eu diria. Porque cada plataforma digital vai ter uma linguagem de programação por trás. E isso vai depender muito da facilidade e do que aquela linguagem de programação é capaz de prover para essas plataformas digitais.
Muito bacana. E uma pergunta que eu queria fazer para você é de que maneira os algoritmos eles moldam o que a gente vê e interage ali nas redes sociais?
Olha, isso depende muito, né? Depende de quem está programando atrás disso, né? Então, a gente tem diversas áreas que trabalham em conjunto que vai trazer essa demanda para o setor de TI. E o setor de TI vai ficar responsável por elaborar essas lógicas por trás, que faz com que haja uma conexão entre essas diversas áreas, marketing, publicidade, ou até mesmo setor de vendas, vai depender muito, né? Mas isso daí é o que faz com que o algoritmo seja criado baseado na demanda dessas áreas.
E a senhora, prof, como que é a interação ali na rede social, no Instagram, no Facebook? Será acha mesmo que os algoritmos moldam a nossa essa interação?
Ah, com certeza. Com certeza moldam, né? Mostram ali conteúdos que são relevantes para a gente, né? Que está interagindo ali com as redes sociais. Então, realmente, né? Os algoritmos, eles entendem quem é você e aí mandam informações, mandam conteúdo em que você está interessado.
Legal. E dentro de algoritmo, a gente tem um assunto muito interessante, que é sobre o viés algoritmo. Eu não sei quantos conhecem esse termo, mas a gente veio para descomplicar. E como, o que é viés algoritmo e como ele pode afetar a diversidade de informações e conteúdos acessados pelos usuários nas plataformas?
Então, o viés algoritmo, né, que são os cérebros digitais, vamos dizer assim, eles são usados ali para processar e recomendar conteúdos, tá? E eles acabam ali reforçando certos preconceitos ou até desigualdades, né? E eles aprendem a partir dos dados que eles recebem, mas esses dados, eles têm algum tipo de tendência ou até mesmo preconceito, como um histórico de discriminação ou até mesmo desigualdade. E aí o algoritmo, ele também aprende isso, tá? E aí ele começa a replicar. E aí, com isso, ele pode acabar reforçando alguns estereótipos, ou seja, jogando para você mais do que confirma esses vieses. E até diminuindo ali uma visibilidade de grupos minoritários. E aí, no fim desse viés algorítmico, né, não é só um erro técnico, mas é algo que impacta a experiência e a forma como a gente vê o mundo também. Né? Então, o viés algorítmico, ele tem esse problema na parte de diversidade de informações.
Muito bacana. E você, Guilherme, você acha que existe alguma plataforma em específico que esse viés ali é mais relutante, assim, que essas minorias são mais expostas?
Olha, complementando isso que a professora falou, o viés algoritmo, ele pode ocorrer de duas formas, né? A primeira forma é voluntariamente, ou seja, houve um treinamento de dado tendencioso no qual foram inseridos dados que faz com que esse viés algoritmo parta para um setor ou para um grupo ou para uma minoria ou para uma maioria, né? Então a gente tem esse viés algoritmo programável e a gente tem o viés algoritmo também que não foi identificado. Um vídeo muito interessante que eu estava assistindo hoje é a respeito de um cara que tem um canal no YouTube, que ele vai atrás dos games, esses games de mundo aberto, e ele vai tentar ultrapassar os limites desse game, ou seja, ele vai tentar ultrapassar o limite desse mundo. E isso não está numa programação, o desenvolvedor não espera que o usuário final vá tentar ultrapassar o mundo, ou seja, o limite ali do cenário. Ele vai seguir uma sequência. E isso daí ocorre muito também. Um outro problema também no viés algoritmo, hoje que todo mundo fala sobre essa questão de ChatGPT, Claude.ai, Midjourney, que são as inteligências artificiais que surgiram aí desde o final de 2019, existe também o que a gente chama de... Nossa, me fugiu a palavra agora, mas eu vou lembrar. Que é quando a inteligência artificial começa a jogar informações erradas. Alucinações, são as famosas alucinações. E isso daí também está por trás de um viés algoritmo que não é esperado. A gente não espera que a inteligência artificial jogue alucinações, que ela gere um conteúdo correto, mas muitas vezes isso também não acontece.
Não, muito bacana. E retornando aqui para a professora Ludmilla, a gente vê muito isso exposto na vida dos influenciadores digitais mesmo, né? E você viu algum caso, assim, que esses influenciadores eles se aproveitam desse viés por conta de ser alguma minoria, para querer tipo, repassar alguma imagem, ou até subir e crescer em cima tipo, de alguma polêmica através de comentários maldosos.
Eu não sei se eu tenho algo específico, né, que aconteceu e tudo mais, mas a gente entende que existem alguns influenciadores que levantam algumas bandeiras ali no meio de uma polêmica, né, ou de alguma discussão de conteúdo, para que eles saibam, né, qual é a posição daquele influenciador, geralmente muito alinhado com o conteúdo que ele produz, né, para que ele não perca o público dele, né? Mas também existem alguns influenciadores que utilizam eventos, né, pessoais e para promover esse conteúdo dele e tudo mais. Aí, vamos pensar assim, ele está contando a vida dele e do nada tem uma publicação, uma publicidade, né? Depois ele volta para a vida normal dele, depois tem uma outra publicidade, e assim por diante. Então, eles acabam utilizando, né, esse algoritmo para saber qual é a hora que o público está mais engajado, depois de ver quase a vida toda exposta ali, é onde o público está mais engajado, né, o público está mais engajado ali, aí ele solta uma publicidade, né, solta uma publi ali. Então, eu acho que os influenciadores utilizam muito, né, dos algoritmos aí, dos dados e, enfim.
Exatamente, e é muito legal porque a gente vê que por trás do influenciador existe a marca, então a empresa ali, ela também quer se beneficiar de alguma forma, né, então a gente sempre vê alguma marca aí que não está nem sendo mais falada no mercado, quando surge alguma polêmica, ela volta ali e está ali entrosada no meio, né.
Isso é muito legal, tudo que vocês falaram, com certeza, a gente aprendeu muito. Mas tem claro que todas as redes sociais e tudo na publicidade gira em torno do usuário, né? Nas necessidades que ele tem, nos desejos que a gente, como empresa, quer suprir. Mas e como é que fica essa experiência do usuário a partir dos algoritmos? As empresas, os influenciadores, como que eles têm aproveitado disso para chegar até no usuário?
Olha, experiência do usuário, esse é um tema assim bem complexo, eu diria, porque não é simples. Existem até faculdades, cursos de faculdades que são voltados para isso, que são os famosos, a gente tem tanto UI quanto UX, né, que é User Interface e User Experience. E assim, acho que a experiência do usuário é algo que é muito estudado. Então, grandes empresas, principalmente essas empresas de marca, empresas de software, empresas de qualquer coisa assim que a gente utilize, até mesmo nosso próprio celular, né, Apple, Samsung, eles vão analisar, eles vão fazer um estudo, eles têm todo um benchmark, né, que eles capturam do que o usuário está fazendo, do que o usuário está clicando, do que o usuário evita, o que o usuário faz, entrando aí nesse mundo algorítmico, né? E depois esses dados são levantados e a partir desses dados é que são feitas melhorias nos sistemas. Por exemplo, um exemplo muito claro agora que a gente teve na atualização mais nova do iOS da Apple é que a Apple agora ela permite que você ajuste os seus ícones de uma forma tal que fique muito parecido com o que a Samsung já fazia no sistema operacional dela. Então você consegue adicionar widgets, você consegue ajustar ícones, e isso tudo é uma experiência do usuário, né? Eles viram que os usuários de Samsung e de Android utilizavam muito essa interface e trouxe isso pro iOS. Então, assim, a experiência do usuário é algo que é muito estudado, que é muito utilizado em diversas empresas, não somente empresas de TI, mas empresas bancárias, empresas de tudo, assim, de tudo que a gente vê, até mesmo de compras de comida, roupas, vestuário, tudo isso está agregado dentro da experiência do usuário.
Só complementando o que o Guilherme falou, é muito interessante essa questão de as pessoas darem a opinião do que elas querem ver, né? nas redes sociais, no, aí, geralmente, né, passa alguns conteúdos que não é do meu interesse, mas eles jogaram, né, o algoritmo jogou um Reels, né, um vídeo e tudo mais, para saber se vai continuar no meu interesse ou não. E aí eu opto lá, né, por ou não é do meu interesse, ou é do meu interesse, e ali tudo vai trazendo benefícios para a plataforma, para gerar uma experiência muito melhor para mim, né, para recomendar conteúdos que são do meu interesse. Então, a experiência do usuário, ela é contínua, né, por isso que acho interessante o que o Guilherme falou, né, tudo depende, né, de como que está funcionando, de como que você está vendo aquele, aquele conteúdo, e assim por diante. Então, a experiência do usuário, ele é muito visível, tá, para todos que utilizam as redes sociais aí, as mídias sociais, e eu acho que é constante, não é algo que, né, ah, essa é a experiência e nunca vai mudar, não. Sempre, né, aí entra um outro ponto aí que a gente vai ver depois, né, mas entra outro ponto aí na questão dos algoritmos entenderem quem é você, né, quais são as suas experiências.
Isso é interessante, professora, que a senhora falou, é porque os algoritmos também, eles sempre pensam numa personalização, né, que é uma grande estratégia que a gente utiliza dentro da publicidade e que traz sempre um conteúdo para aquela pessoa. E igual a gente falou anteriormente, que o meu sempre vai ser diferente do outro. Então, o meu conteúdo, ele vai ser voltado para os meus interesses, para aquilo que normalmente eu já despertei, curti, comentei e às vezes compartilhei, né? Então, isso é muito interessante porque cria um feed personalizado para cada um, com interesses de cada um. Não é mesmo, Cauã? E para você, como que é?
Exatamente. Eu acho que a publicidade, ela é um meio que é muito abrangente, né? E acaba que todo esse algoritmo ali, tipo, de lançamento, de experiência, tudo isso é em volta daquilo que a gente alimenta, né? A plataforma, de acordo com as nossas interações. E eu acho que existem certos tópicos também que são muito sazonais. Por exemplo, no Natal, que aparece a árvore de Natal para comprar. Eu acho que, tipo, esse ano está sendo o que mais está aparecendo, vídeos mesmo incentivando aquele consumo. Vocês podem até ver na questão orgânica mesmo, né? De usuários mesmo que não são nem influenciadores, que estão fazendo vídeos ali promovendo esse consumo. Então, eu acho que a publicidade dessa forma orgânica, ela é impulsionada ainda mais pelo algoritmo por não ter cara de publicidade, né? E eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que está sendo uma prática muito adotada aí por todas as marcas, acho que pelo mercado também, né?
Um exemplo muito interessante que eu estava lembrando aqui, pensando em publicidade também num algoritmo que não é tão digital assim, mas aqui no Brasil nós temos algumas companhias aéreas, né? Como Latam, Gol e Azul. Pensando em publicidade e experiência do usuário, qual é um dos chamativos de uma dessas companhias aéreas, ou pelo menos era? Vocês conseguem pensar sobre isso? Se vocês já voaram com alguma dessas companhias, ou pelo menos conhecem alguém que voou em uma dessas companhias, algo que uma pessoa sempre falava, ah, eu vou voar nessa companhia, porque é super legal isso.
Eu acho que a receptividade, eu acho que é um ponto tipo mais elevado, assim.
Tem um detalhe muito, muito diferente, assim, que uma das companhias que sempre fazia, que era a Azul, entregar aquelas balinhas da Fini. E isso é uma real experiência do usuário, porque muitas vezes a pessoa acabava pagando um pouquinho mais caro, mas porque ela era super bem atendida e no final ela saía com diversas balinhas da Fini ali do aviãozinho para poder, sei lá, levar para o filho, para casa, para comer mesmo no avião. E isso é uma experiência do usuário clássica de publicidade.
Provavelmente eu não saiba porque eu nunca viajei de avião, mas muito legal saber sobre isso. Até porque a Fini, ela tá muito inserida também, né? No cotidiano, a gente sempre anda a ver algum stand, alguma publicidade orgânica ali mesmo nas redes sociais. Então, é muito legal.
Mas em relação à Azul, que eu acho que ele quis dizer, é porque a Azul, ela estava vinculada com a Fini e só ela tinha a balinha de avião. Não era vendido, assim, entendeu? Era só na Azul. Então, só se você viajasse de azul que você conseguiria ter acesso a essa balinha, né, em formato de avião.
Legal. Era exclusivo deles, então.
Interessante. E uma outra coisa que tem impactado muito o nosso dia a dia, sem dúvida, é a inteligência artificial. Quantas atividades que nós realizamos que podem ser otimizadas, né? O tempo ali já ficou um pouco mais curto para fazer algum tipo de atividade. E, é claro, ele influencia também os algoritmos. E como que vocês veem essa relação entre inteligência artificial e evolução dos algoritmos?
Olha, esse é um assunto também complexo, falando experiência do usuário. Mas, assim, eu, como um grande utilizador da inteligência artificial, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu acho um pouco difícil a gente poder afirmar que inteligência artificial vai realmente impactar na evolução dos algoritmos. Eu diria que ela vai ajudar, mas a gente ainda tem muito a se evoluir, falando em inteligência artificial, exatamente por conta desse tema que eu falei anteriormente, que são as alucinações. Então, assim, existem muitas coisas que ainda a inteligência artificial ela não consegue definir, exatamente talvez porque não tem uma base de dados suficiente, porque a inteligência artificial nada mais é do que capturar esses dados e gerar esses dados baseado em informações que ele já tem. Então, assim, eu acho sim que vai ajudar muito, mas eu não acho que vai ser somente por conta da inteligência artificial. Eu acho que vai ter muito humano inserindo os dados ali de uma forma que ele precisa para que esses algoritmos possam evoluir.
Bom, e também eu concordo com o que o Guilherme falou, né? A inteligência artificial, ela veio e a gente veio para ajudar, assim, né? Em vários aspectos. Eu acho que ela não vai trazer um impacto na evolução dos algoritmos, acho que ela vai estar ali para ajudar mesmo, né? Uma das preocupações que a gente tem, eu acho que é por isso que hoje a utilização da inteligência ainda não está totalmente formada, é a questão dos dados, né? Que os dados nossos, né, tem que trazer algo mais ético, né, mais transparente, né? Por isso que existe hoje a LGPD. E a LGPD, assim, ela está sendo montada, né? Com o tempo, ela está sendo montada ali, essa lei, né? Se acontece um problema, vamos resolver e tudo mais. E um exemplo muito interessante que recentemente foi lançado, né? Foi a questão da Apple, né? Quando a gente instala um aplicativo ali, o iPhone, ele sempre pergunta se você deseja permitir que o aplicativo rastreie as atividades em outros apps. Isso é muito interessante. E aí, se você não permite, né, se você pede para ele não rastrear, ele não tem ali, ele faz com que ele não pegue informações dos outros apps que estão ali instalados no seu celular. E aí, isso é um ponto inicial para que a inteligência guarde os seus dados de forma mais segura e que você também se sinta seguro e que você consiga só expor aquilo que você quer. Então, a inteligência artificial, acho que ela não vai impactar nessa evolução justamente por isso, por ela ter a ciência de que não é pegar todos os dados e sair distribuindo e fazendo, vou mandar tudo que eu sei sobre ele e tudo mais, mas sim você ainda ter um controle ali sobre o que você quer oferecer de dados e o que você não quer oferecer. Então, eu acho que a inteligência ela veio mesmo para ajudar, né, junto com os algoritmos aí.
E eu queria fazer uma última pergunta para você, Lud, e para o Guilherme também, que pode responder para a gente. O que, que vocês esperam assim, do futuro dos algoritmos após toda essa regulamentação?
Olha, o futuro dos algoritmos é algo assim, a gente, depois da chegada da inteligência artificial, eu acredito que nós teremos um crescimento exponencial via há 5 anos atrás. Então, assim, por exemplo, 2019 foi quando a gente teve a entrada do ChatGPT pela OpenAI, no qual foi exibido para o mundo e tudo mais. E a partir daí começou a ter essa evolução. dentro disso, a gente começou a ter várias coisas que começaram a surgir. Por exemplo, como eu gosto muito desse tema de aviação, e eu tenho tentado utilizar isso no meu mestrado, é como que a inteligência artificial tem ajudado na criação de estruturas de fuselagem de drones, por exemplo. Então, a inteligência artificial é capaz de capturar dados de aerodinâmica e tudo mais e gerar uma estrutura totalmente diferenciada, muito estranha, parece até um alienígena, mas que consegue suportar a maiores cargas, ser mais resistente e ser mais leve. Então, assim, eu acredito que com isso a gente vai ter esse crescimento exponencial, aquela curva no gráfico mesmo, que começa a subir assim e tende ao infinito, exatamente por conta da ajuda do IA. Então, eu acho que a gente vai ter algoritmos que vão ser utilizados para o bem e vão ser utilizados para o mal. E aí, esse futuro dos algoritmos, pelo menos para mim, ainda é incerto. Mas eu sei que a gente tem muito crescimento aí, muita coisa que a gente nem consegue imaginar do que vai ser capaz ou que vai surgir pela frente.
Acredito que vai muito também do senso ético, né? De quem opera aquela inteligência. Então, é assim que a gente encerra aqui por hoje. Muito obrigado pela Ludmilla, pelo Guilherme, por ter aceitado esse convite aqui, tá? Por ter compartilhado todo o seu conhecimento e evolução dos algoritmos. E eu tenho certeza que o pessoal que está nos escutando, assim como eu também, aprendeu bastante com vocês. E o Pedrinho aí também aprendeu bastante, né, Pedro?
Gente, nós vamos deixar um tempinho aí para vocês se despedirem, fazerem mais algum apontamento. Fiquem à vontade, tá bom?
Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, sobre os algoritmos. Eu acho que é um assunto muito pertinente. Como o Guilherme falou, assim, o futuro dos algoritmos é muito incerto, mas dentro da publicidade a gente já vê essa personalização, né? A gente utilizando ela para personalizar conteúdos relevantes, né? E é isso que eu espero, né, de todo esse conteúdo, né, que a gente abordou aqui, é que a gente consiga cada vez mais personalizar conteúdos relevantes, né, trazendo benefício ali para as pessoas, né, para os consumidores. Então é isso, eu gostei muito de estar aqui, de falar com vocês, e espero que outras vezes a gente possa discutir sobre esse assunto, porque é muito interessante, muito legal.
Bom, eu também só tenho a agradecer aí, muito legal o nosso papo, espero ter contribuído com um pouquinho aqui da parte de algoritmos também, e é isso, como a professora Ludmilla disse, estamos aí sempre que precisar para novas conversas.
E muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Não esqueça de acompanhar todos os episódios dessa temporada aqui no Spotify, pois tem muito tema legal. A gente te espera no próximo episódio. Até a próxima!